como a gente já falou aqui nesse início de edição especial do painel eletrônico, hoje, 6 de maio, a Câmara completa 200 anos. Essa história começou ainda no período imperial, quando a primeira Constituição Brasileira, de 1824, determinou a criação da Câmara dos Deputados, depois instalada em 6 de maio de 1826, juntamente com a Câmara dos Senadores, hoje Senado Federal. Nesses dois séculos, passaram pelo Parlamento grandes debates nacionais, a conquista de liberdades fundamentais e de direitos individuais e sociais, e as bases para a construção de um país democrático e mais justo. E é por isso que nessa edição especial do painel eletrônico, quem está comigo aqui nos estúdios da rádio, da TV, das redes sociais da Câmara, direto aqui da entrada do corredor das comissões da casa, é o presidente da Câmara, Hugo Mota. Presidente Hugo Mota, muito bom dia. Obrigado por estar com a gente aqui no painel eletrônico.
Bom dia, Ana. Bom dia, ouvintes, telespectadores do painel eletrônico. É uma alegria muito grande poder, nesse dia histórico para a nossa casa, estar aqui participando do programa. Hoje a Câmara comemora 200 anos de história, 200 anos de muito trabalho, 200 anos de muitos embates, de muitos debates, de muitos projetos importantes aprovados, 200 anos de muito compromisso com o Brasil. Estamos começando aqui o nosso dia prestigiando os meios de comunicação da nossa casa, que são os grandes responsáveis por levar a todo o país e até para outros países um pouco do que é o dia a dia da Câmara dos Deputados.
Pois é, presidente Hugo Mota, a gente fica realmente muito feliz da sua presença aqui. A gente sabe que foram vários presidentes ao longo de 200 anos de Câmara dos Deputados. E aí eu lembro aqui um gesto que o senhor fez quando assumiu a presidência, quando o senhor foi eleito um ano passado e assumiu, que foi levantar ali a Constituição como Ulisses Guimarães, que foi o presidente da Assembleia Nacional Constituinte, líder do processo da Constituição de 88, a Constituição Cidadã. E aí eu começo aqui essa nossa entrevista justamente falando desse papel, reforçando isso que o senhor fez naquele gesto, reforçando o papel da Câmara para a democracia. Essa é uma missão diária, é um desafio que o senhor enfrenta todo dia?
Com certeza, eu penso que o Brasil vive num momento importante da sua história no que diz respeito ao regime que estamos hoje incluídos, que é o regime democrático. Nós tivemos a redemocratização do país desde a elaboração da nossa Constituição Cidadã de 1988. O presidente Ulisses Guimarães foi o presidente das diretas, que trouxe para o Brasil, não é, a oportunidade de podermos respirar novamente o ar da democracia. E eu penso que é sempre importante estarmos reforçando esse momento que o país vive e podendo também exaltar a nossa Constituição, a nossa Carta Magna, para que ela possa ser sempre o nosso norte na hora em que formos tomar qualquer decisão. Quando assumi a presidência da Câmara, eu tinha a plena consciência de que ali era uma oportunidade de reafirmar a importância da nossa democracia. O Brasil vive nesse regime, temos uma democracia teoricamente jovem, com aí quase 40 anos, digamos assim, mas que nesses 40 anos muito foi vivido. Nós tivemos, por exemplo, dois processos de impeachment de presidente da República. Nós vivemos momentos de reformas importantes que foram aprovadas aqui no Congresso, projetos de impacto na vida dos milhões de brasileiros e brasileiras que foram aqui votados e decididos pelos parlamentares. E tudo isso só foi possível porque tivemos, não é, a nossa Constituição sendo respeitada. Então, até para que as novas gerações que não tiveram a oportunidade de conhecer, de conviver com aquele período em que o Brasil aprovou a sua Constituição, em que nós tivemos ali a participação do Congresso de maneira mais efetiva na elaboração de uma Constituinte, nós temos que, na verdade, sempre rememorar para que tenhamos sempre a nossa Constituição sendo respeitada, sendo fortalecida, porque fazendo isso nós estamos fazendo o que é certo para o Brasil. Então, nesses 200 anos, não é, onde várias constituições foram elaboradas, porque tivemos a oportunidade, desde o Império, não é, de poder contar com o trabalho do Parlamento, que já funcionou em diversos locais, e desde que veio para Brasília, na década de 60, nós temos hoje a nossa capital funcionando, a capital que acolhe, que recebe todos os brasileiros, todos os setores da nossa economia, todas as representações da nossa sociedade, para que tudo isso ajude ao parlamentar, que é quem está aqui respaldado pelo voto, por força do regime democrático, outorgado pela população, para poder aqui representar os seus interesses e recebendo a todos, podendo decidir da melhor forma em favor do Brasil. Então hoje é um dia de muita alegria para a Câmara, poder comemorar esses 200 anos, poder olhar um pouco para trás, para a nossa história, para que, sabendo de onde a gente veio, sabendo o que nos trouxe até aqui, tenhamos ainda mais certeza e convicção do que deveremos fazer pela frente, do que deveremos tomar de decisão em favor do Brasil, em favor do país para os próximos anos.
Como o senhor falou, esse é um dia de comemoração, a gente tem sessão solene, tem abertura de exposições, justamente reforçando esse papel, dessa história, né, desde o Império até agora, mudança para a capital. A gente, inclusive, está aqui num estúdio de vidro que está todo adesivado com os 200 anos, porque é um momento de comemoração mesmo. Até quem está com a gente pela TV, pelo canal da Câmara no YouTube, está vendo essa imagem do nosso estúdio todo realmente em comemoração. Quem está com a gente pela rádio, eu sempre falo, a gente tem uns 200 anos super bonito e aqui a gente nesse estúdio. Mas aí o senhor falou também de debates, de embates, de direitos.
Inclusive, da... Ana, sim, claro. Só lhe atrapalhando um pouco, não é? Hoje nós temos o lançamento de 3 oportunidades para que a população possa acompanhar melhor o trabalho de comunicação da Câmara, as nossas redes de comunicação. A Câmara está lançando hoje, também nesse pacote dos 200 anos, o nosso canal no LinkedIn, no Kawai e no Pinterest.
Então, muito bom.
Todos aqueles que quiserem nos acompanhar por essas redes de comunicação, a Câmara passa a ter o seu canal oficial, até para que possamos informar de maneira completa a população brasileira através também desses canais de comunicação que se somam a todos os outros, a Rádio Câmara, a TV Câmara, aos nossos portais nas redes sociais, na internet, ao site da casa, justamente para que possamos aí deixar a nossa população bem antenada com aquilo que acontece no dia a dia aqui da Câmara dos Deputados.
Excelente, ótima lembrança, presidente Hugo Mota, porque a gente está em todas as redes sociais, a gente sempre fala, procura lá por @ Câmara dos Deputados, e realmente agora a gente está em todas. E se surgir outra, a gente vai também, porque é importante levar essa informação à população. Mas aí falando em informação, que está todo mundo antenado, presidente Hugo Mota, a gente sabe que está um debate muito forte da questão do fim da escala 6x1. É um debate importante, que o senhor já tem se colocado também a respeito. A gente tem a comissão especial funcionando, ontem o relator, deputado Léo Prates, o presidente da comissão, deputado Alencar Santana, falaram dessa disposição de até o fim do mês ter essa proposta construída para levar ao plenário, votada na comissão para poder levar ao plenário. O senhor diria, só que a gente sabe que essa é uma pauta que foi até muito forte no 1º de maio dos trabalhadores, o governo também tem se colocado, mas a gente vê ali algumas ponderações do setor empresarial, especialmente comércio. Como é que o senhor está vendo essa discussão nesse momento? O senhor acha que é possível se falar já desde já numa redução de 44 para 40 horas semanais? O senhor acha que vai ser necessário uma transição? Como é que o senhor está vendo até o momento essa discussão aqui na casa?
Primeiro dizer, Ana, que essa é uma pauta que já tramita aqui na Câmara dos Deputados e é amplamente discutida no âmbito das comissões de algum tempo. É um assunto que atende a um interesse da larga maioria da população brasileira. Os trabalhadores e trabalhadoras do Brasil esperam e lutam há muito tempo por uma redução da sua jornada de trabalho. O pai, a mãe de família que sai cedo todos os dias de casa e que a sua jornada não conta desde o momento que ele sai de casa, só conta a partir do momento que ele chega no trabalho, e também a jornada não se encerra quando ele chega em casa e sim quando ele sai do trabalho, e muitas das vezes fica ali algumas horas no trânsito até poder retornar aos seus lares. As mães que têm filhos, que têm que conciliar, não é, o seu trabalho com a condição de ser mãe, de cuidar do lar, de poder acompanhar o crescimento dos filhos, de poder orientar, estar ali junto de um momento importante, hoje não tem essa possibilidade, porque temos realmente uma escala de 6x1 com 44 horas de jornada de trabalho. Então essa discussão vem justamente para que possamos dar aos trabalhadores brasileiros mais um direito. E todos os direitos que foram aqui defendidos em favor dos trabalhadores, sempre se criou muito pessimismo de que essa decisão acabaria com a função, como foi, por exemplo, no momento em que se aprovou lá a PEC das domésticas, quando se criou o 13º salário, se dizia que a economia do país iria quebrar, quando lá atrás, ainda nos primórdios ali, quando se decidiu sobre o fim da escravidão, se dizia à época que era o fim da mão de obra, que não teria como o país superar. E tudo isso só demonstrou que o nosso país ele é muito forte do ponto de vista econômico e tem uma classe trabalhadora que, sendo respeitada, que sendo valorizada, consegue entregar ao país o que ele precisa, que é produtividade. E nós não podemos deixar de olhar também ao lado da produtividade para a qualidade de vida das pessoas. É muito fácil para quem não tem uma rotina exaustiva de 44 horas de trabalho estar dizendo que quem tem essa rotina deve se manter nesse regime. Então, é justamente para essas pessoas que nós queremos falar, para que elas possam ter um tempo a mais de qualidade de vida, um tempo a mais de descanso, um tempo a mais de lazer, um tempo a mais para cuidar da saúde, um tempo a mais para o convívio familiar, para que tudo isso venha a culminar de que quando o trabalhador estiver em ambiente de trabalho, ele esteja motivado, ele esteja estimulado a prestar o melhor serviço possível no setor em que ele trabalha, em que essa pessoa trabalha. E é justamente com muito diálogo, com muita responsabilidade, que nós queremos dar mais esse passo na valorização dos nossos trabalhadores. E por que com muito diálogo? Porque também nós precisamos e estamos ouvindo quem está do outro lado do balcão, quem emprega, o setor produtivo, que é responsável por gerar as oportunidades de trabalho do nosso país. E foi justamente por termos escolhido a tramitação por proposta de emenda à Constituição, que na minha avaliação é o veículo legislativo correto para promovermos essa mudança, é com uma mudança na nossa Constituição que nós temos que tratar de redução de jornada de trabalho, para que, em sendo uma proposta de emenda à Constituição, nós tivéssemos a oportunidade de debater na CCJ, de debater agora na Comissão Especial, que teve o seu plano de trabalho aprovado ontem. Quero aqui cumprimentar o presidente da comissão, o deputado Alencar Santana, o relator, o deputado Léo Prates, que ontem aprovaram aí o cronograma que será perseguido pelos próximos dias e semanas na discussão ampla, rodando o Brasil, realizando audiências públicas em praticamente todas as regiões do país, para que todos tenham a oportunidade de falar, para que os representantes dos trabalhadores possam falar, para que os representantes do setor produtivo possam falar, para que os representantes do governo possam falar, e com isso possamos aí ter o melhor texto sendo produzido para que entreguemos ao país essa demanda que atende ali a uma reivindicação de mais de 70%, segundo as últimas pesquisas, daquilo que a população brasileira quer. E nós vamos, né, até amanhã começar pelo meu estado, pela Paraíba, realizando a primeira audiência pública. Eu fiquei muito lisonjeado.
É o Câmara pelo Brasil, não é isso?
Ter essa audiência pública do programa Câmara pelo Brasil, discutindo uma matéria tão importante, que é a comissão especial da famosa PEC 6x1, para que justamente o povo do Nordeste, o povo paraibano, possa trazer as suas impressões sobre a redução de jornada. Então eu penso, Ana, que ao longo desse mês nós vamos ter posições mais precisas acerca, primeiro, do tamanho dessa redução, que na minha avaliação deve se dar aí de 44 para 40 horas. Mas o formato, se teremos um tempo de transição, vamos debater com o governo, debater com esses setores que empregam, porque nós temos setores da economia que trabalham de forma diferente. Nós não temos todos os setores trabalhando de uma forma só. Nós temos setores que já fazem, por exemplo, a escala de 5x2 de 40 horas. Nós temos setores que trabalham, por exemplo, na carga horária de 36 horas, mas tem que trabalhar os 6 dias por semana. Então, a comissão especial vai poder, de certa forma, fazer toda uma filtragem daquilo que nós temos que levar em consideração na hora de decidir sobre o texto constitucional. Por isso, o trabalho da comissão especial ele é tão importante. Não é uma matéria que chega e vai direto para o plenário, porque nós temos também a preocupação de que isso não seja uma medida que seja levada em consideração apenas sob o ponto de vista do aspecto eleitoral, até porque temos eleição no próximo mês de outubro. É uma mudança muito estruturante. Então, nós temos que saber que ela terá impactos positivos e impactos também que irão requerer um pouco mais de cuidado do ponto de vista da economia, para que uma coisa que pode ser muito boa para o país não se torne uma medida danosa do ponto de vista da produtividade para a nossa economia. Por isso, todo cuidado, toda cautela, toda capacidade de diálogo para que a melhor saída possa ser dada, mas é um compromisso desta presidência, é um compromisso da Câmara dos Deputados com quem trabalha, com quem carrega esse Brasil nas costas, que são os nossos trabalhadores, poder entregar a redução da jornada de trabalho sem redução salarial aos trabalhadores e trabalhadoras do Brasil.
O senhor falou aí do tempo com a família, né? E ao longo dos séculos aqui, a gente fala dois séculos de história da Câmara, muitos foram os direitos que foram sendo conquistados pelas mulheres, né? A gente não podia votar, aí começou a votar, começou a poder ser votada, cota para candidatura. A gente não podia ter nem conta em banco e aí teve que ter lei para isso, porque tinha que sempre ter com a assinatura do marido ali do lado. E muitos avanços nos direitos das mulheres, presidente Hugo Mota, só que a gente também tem uma violência muito grande. Então, embora a Câmara tenha votado nesse período a Lei Maria da Penha, Lei do Feminicídio, recentemente outros projetos para garantir mais segurança às mulheres, é realmente uma chaga do Brasil. E aí o senhor criou um grupo de trabalho para falar de uma questão que é o combate à misoginia, que é o ódio às mulheres. A gente sabe que muitas vezes discursos de ódio acabam escalando para violências mais graves, mas é um assunto que ainda está dividindo um pouco aqui o parlamento. Eu queria saber, na avaliação do senhor, como que está, quando o senhor cria o grupo de trabalho que está sendo coordenado pela deputada Tabata Amaral, a expectativa é de que possa sair dali um texto já direto para o plenário?
Primeiro dizer, Ana, que o Brasil tem números de feminicídios que nos envergonham. Nós estamos em pleno século XXI, e a violência contra a mulher, infelizmente, está banalizada em nosso país. São casos e casos que realmente nos impressionam pelo grau de violência, pelas inúmeras mulheres que ainda são vítimas todos os dias de agressões, e algumas delas chegam até a pagarem com sua própria vida. E nós assinamos, não é justamente um termo entre os poderes, entre o Senado, a Câmara, o Poder Executivo, o Poder Judiciário, de um pacto contra o feminicídio. E desde que assumimos a presidência da Câmara, nós focamos nessa pauta da segurança pública, nós focamos nessa pauta da violência contra a mulher. Nós aprovamos, por exemplo, a colocação de tornozeleiras eletrônicas em agressores de mulheres. Nós não aprovamos um projeto que não permite, mesmo com o consentimento da vítima, que o agressor se aproxime da própria vítima. Nós aprovamos o projeto que previne a violência contra a mulher, que é o projeto Antes que Aconteça, que vem para prevenir e cria as salas lilás em ambientes públicos. E aqui na Câmara dos Deputados, até para sinalizar no nosso compromisso com essa agenda, nós criamos a Sala Lilás para que não só as mulheres que transitam aqui na Câmara, que trabalham aqui, que estão aqui no Distrito Federal, em Brasília, se sentirem ameaçadas, seja de forma física, de forma psicológica, de qualquer forma, essas mulheres, elas têm a quem buscar, elas têm como prevenir que o pior não venha a acontecer. E é justamente para demonstrar mais uma vez o nosso compromisso com essa pauta que nós criamos esse grupo de trabalho para discutir esse projeto de lei da misoginia, que teve uma polêmica danada quando foi aprovado no Senado Federal, mas ele nada mais é do que mais uma demonstração que nós não vamos permitir nenhum tipo de violência contra as mulheres brasileiras em qualquer nível, seja em ambiente digital, seja no dia a dia, seja de qualquer forma. Essa violência sendo instituída, nós temos que ter meios legais para coibir, para combater. Por quê? Porque quando nós temos, não é, praticamente alguns feminicídios acontecendo por dia, não é, são questão de horas, o número de mulheres que são assassinadas em todo o Brasil, nós estamos dizendo à sociedade que aquilo que ela está sentindo, que aquilo que as nossas mulheres estão sofrendo, dói também em nós, que temos aqui a responsabilidade de representar esse sentimento. Então temos muita confiança que a deputada Tabata Amaral, que é uma deputada que tem capacidade de diálogo, irá coordenar muito bem esse grupo de trabalho para que aquilo que foi aprovado no Senado possa ser debatido no âmbito desse grupo, E a partir daí, temos a condição de poder votar em plenário, ainda quem sabe antes do recesso parlamentar do meio do ano, ali por volta do mês de junho. Isso é o que a gente ali estabelece um pouco de prazo para entregar ao Brasil uma legislação correta com relação à misoginia. Audiências públicas serão realizadas também por esse grupo de trabalho. Eu tenho muita esperança e muita fé, Ana, que quando os deputados saem da Câmara para irem aos rincões do Brasil, aos lugares mais distantes, para ouvir as pessoas, para poder ter uma impressão da sociedade de fato, estar perto de onde a vida real das pessoas acontece, eu penso que isso ajuda demais na hora em que aqui decidimos temas importantes como esse. Então, esse grupo de trabalho vem justamente para ouvir setores da sociedade civil organizada, ouvirem aqui, quem sabe, algumas vítimas, não é, de misoginia, podermos ter a legislação mais moderna possível para o nosso país nesse combate a qualquer tipo de violência contra as mulheres brasileiras.
Presidente Hugo Mota, para a gente poder aqui fechar essa nossa conversa, eu queria uma avaliação que o senhor pudesse fazer. O senhor comentou, a gente está no ano eleitoral, tem um cenário também que a gente vê, por exemplo, com repercussões aqui em articulações do próprio governo, que sofreu derrotas ali na semana passada, com a questão do Jorge Messias, que teve o nome rejeitado pelo Senado, a questão, por exemplo, da derrubada do veto do presidente Lula, chamado PL, da dosimetria. São questões que, nessa configuração, inclusive o senhor, como presidente, vai tentando ali compatibilizar os vários cenários políticos. É natural também da democracia, configurações políticas de uma forma ou de outra. Mas no ano eleitoral, nesse cenário, ainda com pautas complexas, algumas que a gente tratou aqui, outras como, por exemplo, que está na pauta do plenário das terras raras, uma política para minerais críticos. O senhor vê um cenário para aprovação ainda esse ano de temas como esse um pouco mais complexos?
Vejo, eu penso, Ana, que sempre ano eleitoral o calendário do parlamento ele é um calendário mais curto, até porque todos nós devemos estar no segundo semestre disputando eleição. É o momento onde todo o trabalho aqui realizado pelo parlamentar, ele é ali aferido pela população, ele é testado, ele é de certa forma comprovado ou não a sua aprovação a esse trabalho pela sociedade brasileira, por quem nós representamos aqui, é onde nós somos julgados. E isso requer que tenhamos a condição de poder estar lá nas bases, estar lá nos estados, trabalhando para prestar contas daquilo que foi feito aqui em Brasília em favor dos nossos estados e das comunidades, dos municípios que nós representamos. Então isso força para que tenhamos no primeiro semestre um calendário um pouco mais puxado de votações, e a Câmara tem conseguido implementar esse ritmo. Nós temos aqui conseguido uma produtividade maior do que em todos os anos anteriores, justamente porque há uma boa vontade dos líderes políticos da casa, que representam as suas bancadas, que têm concordado com uma pauta de entregas importantes ao país, e eu tenho muita convicção de que até o recesso nós vamos votar ainda muita coisa importante no que diz respeito ao nosso país. A questão das terras raras, dos minerais críticos, é um projeto muito estratégico para o Brasil. Talvez hoje seja o tema internacional que mais desperta o interesse, principalmente das grandes potências econômicas do mundo, leia-se Estados Unidos, China, que tem muitos interesses nessa área. E assim como já foi o petróleo lá atrás, hoje todo mundo olha para a tecnologia, e não tem tecnologia sem minerais críticos, sem terras raras. E quis Deus que o Brasil, além de todas as riquezas que nós já temos, que também tivéssemos uma grande jazida de minerais críticos. Então, nós precisamos ter um projeto moderno que possamos abrir essa exploração para todas as empresas do mundo. Não há aqui interesse de atender um só interesse ou interesse de um só país. Não, não há isso. O que eu penso é que o Brasil precisa tirar o máximo de proveito possível dessa riqueza que está hoje incrustada no nosso subsolo. Nós precisamos levar a nossa sociedade à condição dela se beneficiar disso e não apenas sermos um exportador de commodities que vende esses minerais para que outros países possam com eles elaborar a produção de materiais, melhor dizendo, com alto valor agregado. O que o projeto faz é justamente fazer com que essas empresas que queiram explorar esse grande potencial que o Brasil tem, que venham se instalar aqui, que nós possamos beneficiar esses minerais críticos aqui, que nós possamos transformar esses minerais críticos aqui. Por quê? Porque isso vai fazer com que o Brasil venha a exportar, a vender produtos com alto valor agregado, porque é isso que gera riqueza para a nossa população. Porque para que esse produto seja produzido, nós temos que ter mão de obra de qualidade. Então tem que se investir em educação, tem que se investir nas nossas universidades para formar essa mão de obra, tem que se investir nas nossas escolas para formar os nossos alunos. E com isso, nós vamos ter mais distribuição de riquezas. Por quê? Porque um profissional bem formado, ele vai ter um salário melhor, ele vai ter condições de entrar no mercado de trabalho e ter uma grande empresa multinacional para trabalhar na área de tecnologia, para que justamente ele possa ali desempenhar as suas funções e com isso o Brasil poder arrecadar mais impostos, porque você vai conseguir com isso ter no alto valor agregado do produto a condição de poder se arrecadar mais e a partir daí poder aproveitar ao máximo essa riqueza que hoje nós temos em nosso subsolo, se transformando, na verdade, em melhoria da qualidade de vida da nossa população, em distribuição de riquezas e o país se beneficiando. Esse é o objetivo da Câmara dos Deputados. O deputado Arnaldo Jardim fez um belo trabalho na elaboração do seu texto, procurou entendimento com o governo, com todo o setor da área de mineração do Brasil, para que justamente o Brasil possa, de certa forma, aprovar esse projeto que será tão importante para o nosso país. E nós estamos aí já com o texto publicado desde o dia de ontem, desde o início da semana, e esperamos levá-lo aí ao plenário o quanto antes para que a Câmara possa dar mais essa contribuição, essa colaboração ao nosso país.
Presidente Hugo Mota, vou agradecer muitíssimo mais uma vez. Muito obrigado por estar aqui com a gente nesse dia tão importante, o dia do aniversário de 200 anos da Câmara. Obrigada mais uma vez, um bom trabalho, um bom dia, que a gente sabe que o dia é longo e com muitas comemorações merecidas aqui pelos esses 200 anos de história do Parlamento. Obrigada.
Muito obrigado, Ana. Muito obrigado a todos que fazem as redes de comunicação aqui da nossa casa. Nesses 200 anos é importante também reconhecer o trabalho de todos vocês que têm todos os dias aí a missão de poder informar a sociedade brasileira o que está acontecendo aqui no Parlamento. Eu quero mais uma vez convidar a todos para que pelos meios de comunicação da casa possam acompanhar as comemorações pelos 200 anos da Câmara dos Deputados e hoje, além da sessão solene, além da linda exposição que estamos tendo no Corredor Tereza de Benguela, que conta um pouco dessa história do que foi os 200 anos da Câmara, nós vamos ter no próximo dia 17 a nossa corrida comemorativa pelos 200 anos. Nada melhor do que comemorar esse momento com esporte, com saúde, sim, com estímulo à qualidade de vida. Eu penso que é uma demonstração que a Câmara dá, não é, no compromisso com essa agenda de podermos ter aí a condição da população viver com bem-estar, viver de maneira mais saudável. Eu quero aqui, em nome do nosso diretor-geral, doutor Guilherme, cumprimentar todos que estão envolvidos na organização da comemoração dos 200 anos da Câmara dos Deputados. O Guilherme, aqui pelo Corpo Técnico da Câmara, o deputado Lafayette de Andrada, representando os parlamentares que estão aí, juntamente com a série de funcionários, de competentes servidores da Câmara, estão organizando esse momento importante até para valorizarmos a nossa democracia e valorizarmos o trabalho da Câmara dos Deputados em favor do país.
Isso aí, muito obrigada. Inclusive, todos os servidores estão convidados e funcionários a acompanhar a sessão solene. Daqui a pouquinho, às 10 da manhã, as galerias vão estar abertas justamente para que todo mundo possa acompanhar. Obrigada, presidente. Um ótimo dia.